Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Drops JP.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops especial de sábado com tudo sobre o universo do entretenimento, né, Caio?
Com certeza, tem muita dica no cinema, nas séries, pra você assistir em casa ou se você quer dar uma saidinha, né, não, cara? Qual que é a nossa primeira?
E olha só, a Apple TV Plus sempre nos surpreende com suas grandes produções. E para quem gosta de um bom filme de ação, não pode perder Ghosted, Sem Resposta. Estrelado por Ana de Armas e Chris Evans, eles vivem um amor em tempos de guerra. Os dois se conhecem por acaso e ele descobre que ela é uma agente da CIA e acaba se metendo numa enrascada, viu? Dirigido por Dexter Fletcher, de Rocketman, o longa tem produção executiva da própria Ana de Armas e Chris Evans. E esse filme é entretenimento purinho, então confira lá na Apple TV Plus.
E você, gosta de uma boa intriga internacional? Se você disse sim, então você precisa assistir A Diplomata, nova série da Netflix, estrelada por Kerry Russell, que vive Kate Wheeler, uma embaixadora dos Estados Unidos que é enviada para Londres em meio a uma crise mundial. Enquanto tenta impedir uma nova guerra no Oriente Médio, ela também precisa lidar com os problemas pessoais, já que seu marido, vivido pelo ator Rufus Sewell, que a acompanha na viagem, é um ex-embaixador que não lida bem com o fato de ficar de lado das decisões políticas. E a nossa correspondente Miriam Spritzer entrevistou dois atores do elenco. Vamos conferir.
So my first question is for both of you, actually.
Essa pergunta é para os dois, na verdade. Eu adoro a mudança entre personagens. Vocês passam da política para o íntimo. Tem tanta coisa que vocês precisam levar em conta. Às vezes, perder aquela postura formal entre os seus personagens. Queria saber como que vocês trabalham essas dinâmicas diferentes, basicamente atuando em dueto.
Oh, it's so fun.
É muito divertido. Tanto os segredos que escolhemos não mostrar, quanto os momentos que decidimos dar uma pista. É muito divertido. E com uma autora como a Deborah Kahn, é um trabalho dos sonhos.
It's a dream job.
Sim, e há coisas que normalmente acontecem em relacionamentos, como: por que você está mandando mensagem? Não te interessa, não é? Mas em outro nível, a pessoa para quem você está mandando mensagem é o presidente de tal lugar e eu nem deveria saber disso. Então, os riscos são maiores, mas ainda são os mesmos tipos de problema que temos que enfrentar dentro de um relacionamento. É muito divertido fazer com alguém tão disposta quanto a Ellie. Então, é um trabalho fascinante e divertido. É fácil.
Mesmo com roteiro, há possibilidade de um surpreender o outro durante uma cena? Já aconteceu com vocês?
O tempo todo com ela.
Sim, atores atuando. O roteiro é brilhante, mas atos sempre traz uma cor, uma forma, ou cria uma pausa que eu não estava esperando. É tão divertido responder a isso. E ele é tão generoso. Quando tivemos chamadas telefônicas e ele não aparecia na câmera, ainda assim ficava no telefone comigo, para que eu pudesse ter noção do que eu teria que fingir responder.
E vice-versa, a mesma coisa. Ela é muito generosa, gentil, incrivelmente talentosa. Ela atuando e eu, caramba, preciso me esforçar porque ela é maravilhosa. Você não vai querer estragar a cena quando está atuando com Ellie. Você pensa, ok, é isso.
Ellie, uma coisa que eu adoro na sua personagem é que ela é durona, mas engraçada. Queria saber quais foram os elementos que você inseriu para fazer isso acontecer.
O aspecto mais importante que eu tive que trabalhar foi não mexer muito o meu rosto. Ela não se revela muito e eu sou muito mais risonha que ela. Eu tentei mostrar que alguém impõe respeito e confiança mesmo sendo baixinha. Acho que o senso de humor dela é muito divertido. É legal atuar como alguém que tem um senso de humor mais seco. Então, nem sempre você vai entender que ela está brincando. Ela vai terminar a frase e você vai pensar: meu Deus, que cruel!
Ato, o seu personagem parece estar no meio de tudo, desde o estilo até aquele meio que sabe de tudo. Como você faz esse personagem que é tão central, mas ainda tem suspense e segredos?
Não acho que ele seja tão bom em guardar segredos quanto a Aedra, que é a personagem da Ellie. mas são ossos do ofício. É sobre construir relacionamentos, com quem você fala em qual momento. Isso torna o personagem e a série em geral mais dinâmica, porque você percebe que é isso que direciona tudo. O que aquela pessoa sabe que a outra não sabe? E quando essa bomba vai explodir? Deborah Kahn é muito boa em armar bombas que explodem depois que você fica... Ah! É por isso que assistimos shows desse tipo, porque ficamos... Oh, entende? Tudo isso é costurado no roteiro e na série.
Oh, do you know what I mean? So that's built into the scripts and to the show.
É muito divertido de assistir e parece que é muito divertido de filmar também.
É um trabalho dos sonhos. Todos os elencos são tão fantásticos.
É, a gente se diverte muito, de verdade.
Ah, espero que vocês continuem, porque já estou obcecada com a série.
Bom.
Mal posso esperar
obrigada.
Por uma outra temporada. Muito obrigada, foi um prazer
obrigado,
conhecer vocês.
Tchau!
E chegou nas telonas Evil Dead Rise, que traz de volta a franquia de terror de sucesso da década de 80. A trama conta a história de duas irmãs que estavam separadas, interpretadas por Alyssa Sutherland e Lily Sullivan. Quando elas se reencontram, demônios devoradores de carne aparecem de repente, levando-as a uma batalha pela sobrevivência. E a nossa correspondente Miriam Spritzer também entrevistou essas atrizes. Vamos conferir.
Esse filme é uma franquia que tem muitos fãs e já existe por muitos anos. Quão intimidador foi para vocês participarem desse projeto? Porque é uma expectativa dos fãs de cara.
Então, sim, a pressão de não fazer direito é grande, mas eles fizeram um ótimo roteiro. Tivemos os padrinhos envolvidos, foi explosivo e muito divertido. Pudemos nos soltar e nos sentimos seguros com o Lee como diretor, que é fã da franquia. Então, isso tornou tudo mais fácil nesse sentido. Os fãs definitivamente nos deixam em estado de alerta.
Imagino. Alyssa, em especial pra você, por que você realmente se transforma num espírito maligno? Como foi essa experiência? Porque há tantos movimentos estranhos que você teve que fazer em cena.
Sim, foi muito divertido. Eu não tive um papel físico como esse antes e eu sempre quis fazer algo desse tipo, com cenas de ação e coreografia. Isso foi muito divertido e um novo desafio para mim. Foi o papel mais técnico que tive na vida. Normalmente, eu quero estar presente e reagir ao momento, seja o que for, mas em cenas de ação não dá para fazer isso. Tudo é extremamente coreografado para garantir a segurança de todos. Não só com as cenas de ação. Teve uma tecnicalidade de saber quando assustar as pessoas. Isso pode ser muito musical por ter um ritmo nisso. Lee me mostrou esse conceito e eu fiquei, meu Deus, que legal! Agora eu posso incorporar isso. Então, havia esse aspecto muito técnico que eu gostava. Ah, agora já estou divagando e esqueci o que eu ia falar.
Lily, acho que a sua personagem tem um tom muito emotivo, não que o da Alyssa não tenha. Como foi trazer essa emoção e, ao mesmo tempo, ter que atuar com tanto sangue?
Ficar com o coração batendo a 180 BPM e permanecer naquele estado de alerta é um espaço intenso, porque é um filme Evil Dead. Não há pausa pro café. A personagem não acorda de manhã e pensa, ontem à noite foi esquisito, minha cabeça. É direto ao ponto e o filme não para. Então, foi muito exaustivo ficar naquele estado induzido de ansiedade. Especialmente com a Nell, que tinha 9 anos. Tínhamos que achar maneiras de ir além do acreditar ou de se convencer. Era mais gritos primitivos. Todos cobertos com sangue e olhos esbugalhados. E nos motivando, nos exercitando, dançando e podendo atuar o terror. Novamente, a musicalidade do terror e suspense, atuando com a câmera para tentar criar aquele mundo, foi muito legal. Mas sim, ficar coberta de sangue é incrível de ver na tela, mas foi horrível de ficar assim por um mês, todo dia. Ninguém acorda de manhã num trailer e começa a cantar coberto de sangue dizendo mais um dia no escritório, o que é legal.
Maravilha! Muito obrigada! Foi muito divertido assistir o filme. Foi tudo o que esperávamos.
Obrigada!
Caio, eu assim amo filme de terror, mas confesso que estou um pouco preocupada porque muita gente já foi assistir e o pessoal saiu impactado do cinema, vamos dizer assim, né?
Pois é, eu não sou muito chegado, então nem fui na cabine de imprensa, como eu sabia que a Miriam já tinha assistido, eu falei, deixa com ela, porque eu realmente vou passar esse que não é muito minha praia o terror, mas você que gosta e pra quem curte não pode perder, né?
E tem filmaço nas telonas. O renomado cineasta Ari Aster, que dirigiu filmes sinistros como Hereditário e Midsommar, volta com uma grande viagem em Bom Tem Medo. E tem o ator Joaquim Fênix, que a gente ama, vivendo um homem paranoico que embarca em uma odisseia para visitar a casa de sua mãe controladora. E o Caio veio contar tudo aqui pra gente, né, Caio? Você já viu esse filme? E eu quero saber, tem uma mistura aí de comédia, de drama, de terror, talvez? com Joaquin Phoenix, tem como dar ruim esse filme?
Olha, Ká, eu acho que o forte desse filme é o que você disse, grande. Ele tem 3 horas e você sente cada minuto dele na sala de cinema. É um filme bastante longo, é um filme bastante desconfortável. Eu acho que aquele filme Mãe, que a gente assistiu um tempo atrás, do Darren Aronofsky, é uma coisa que é muito parecida com ele. Só que nesse caso, você também fica desconfortável junto com o personagem, só que não por conta da casa, como aconteceu naquele momento, mas por conta da relação entre as pessoas e o Bo com a sociedade, e como a relação dele com o passado, com a mãe, com as pessoas que ele vai encontrando nessa jornada, nessa odisseia que você comentou. E é um filme que, assim, vai ter muita gente que vai gostar bastante e vai ter bastante gente que vai detestar com bastante força também. Porque ele é um filme bastante psicológico e ele é muito, assim, uma coisa da cabeça do Ari Aster. Então, você tem que tentar entender ele e embarcar nessa jornada com ele. E mesmo assim, ele é um filme com muitos momentos distintos. Então, pode ser que você consegue embarcar nesse momento específico, mas em outro você não consegue entender nada. Então acho que faz sentido se você assiste como um todo e tenta tirar alguma coisa dali. Mas ainda assim, acho que a grande coisa que a gente consegue tirar desse filme é que ele tem problemas com a mãe, e isso não tem dúvida nenhuma, porque já é mais um filme dele com relações conturbadas entre o protagonista e a mãe, como foi em Hereditário, e Midsommar também tem alguma coisinha ali. E talvez se ele tivesse cortado um pouquinho do filme pra não deixar tão longo e tão cansativo, mas vale a pena ver pra você tirar suas próprias conclusões.
Esteticamente, o filme é maravilhoso, porque trabalha o surrealismo, tem cenas lindas, né? Com o Joaquin Phoenix caminhando sobre vários cenários aí. Esse surrealismo é bem explorado, né? Pra trazer um sentimento aí em relação a tudo que tá passando na mente dele, toda essa situação conturbada,
o
né?
O trailer vende muito isso, mas é só um trechinho muito pequeno no meio do filme que explora esse lado, que é o trechinho mais entendível, mais fácil de você mastigar e digerir o que tá acontecendo. Tem um bom pedaço antes desse momento acontecer e um bom pedaço depois disso. Então acho que esse é o melhor momento do filme, esse meio dele. Só que aí depois ele acaba se perdendo, antes também é uma viagem muito louca. A fotografia é muito bonita, os cenários são muito legais, só que assim, esteticamente, como você disse, ele é muito legal, mas ele parece não saber dosar as coisas na medida certa.
Wicked, um dos maiores sucessos da Broadway, está de volta ao Brasil para uma nova experiência. E não é igual aos outros não, viu? Tá tudo novinho em folha, com muitos segredos, muita coisa bonita nesse grande musical. E o nosso repórter expert em musicais, William Amorim, foi ver de pertinho esse grande espetáculo. Vamos conferir.
A atual montagem de Wicked é uma prova de que o teatro musical brasileiro ganhou respeito internacional. O espetáculo esteve no Brasil em 2016 como uma réplica do show da Broadway, mas dessa vez, o criador Stephen Schwartz confiou no time brasileiro e autorizou uma montagem original do espetáculo. O público vai encontrar novos cenários, figurinos e efeitos, mas para a tranquilidade dos fervorosos fãs, o musical traz novamente Mira Ruiz no papel de Elphaba.
Foi desafiador de voltar pra estamina e pro físico da personagem, sabe? Isso foi difícil de reacostumar com o quanto que é esse crossfit aqui que a gente faz. Mas de resto aí foi, tipo, descobrir as novidades, sabe? Descobrir como que seria. Foi difícil tecnicamente. A gente criou um espetáculo em tempo recorde, muito grande, né? Então, as previews, a gente usou cada preview pra ajustar muito o espetáculo e grandes mudanças em muito pouco tempo. Isso foi desafiador.
A preparação da atriz para viver a bruxa verde mais famosa do teatro musical não é simples e toda a caracterização dura cerca de 1 hora e meia.
Mudou o tom e a forma de desenhar, mas na verdade é só uma maquiagem básica. Se você parar para olhar a maquiagem, ela é como se eu tivesse passado uma base, deles desenhados meus olhos, e aí a gente faz isso pro palco. Só que por acaso a base dela é verde. Então dessa vez o Joe mudou um pouquinho o tom e no segundo ato também a gente colocou umas cores, enfim, ficou bem legal.
A trama explora os bastidores do clássico Mágico de Oz, dando explicações de como surge o Homem de Lata, do porquê o leão é covarde e por qual motivo a Elphaba se irrita tanto com a Dorothy. No entanto, o principal foco da trama é a relação de amor, ódio e amizade entre a bruxa má do Oeste e a popular Glinda, que mais uma vez é vivida por Fabi Bang.
Eu acho que é a magia da relação das duas. E coincidentemente, assim, é exatamente o que a minha relação é com a Mira, né? A gente tem virtudes diferentes, a gente tem temperamentos diferentes, mas a gente se respeita e aprende tanto uma com a outra que isso é o fantástico da nossa relação, assim, porque a gente consegue, e o porquê da gente conseguir contar essa história com tanta verdade.
Abordando temas como bullying, empoderamento feminino e fake news, o Wicked se torna atual, mesmo estando há 20 anos em cartaz na Broadway. No Brasil, o espetáculo foi revolucionário, pois criou uma fanbase tão forte que garantiu que a nova montagem vendesse antes mesmo da estreia mais de 40 mil ingressos.
Comoção, né, da galera querer vir fantasiada e, enfim, querer deixar uma lembrança com a gente, é um reflexo do que o show de fato causa, né, no público. E eu acho que essa capacidade que a Glinda e a Elphaba têm de cativar as pessoas, por serem muito humanas, né? Elas são duas personagens muito humanas, elas têm multifacetas, elas não são o bom ou o mal, elas carregam o estereótipo de cada um, mas elas, na essência, são super humanas.
Além de um novo visual, o Wicked ganhou novos efeitos especiais e até fogo vocês vão ver aqui nesse palco. Fora isso, a cena mais famosa e aguardada do musical, que é quando a Elphaba voa, foi repensada e tem tirado o fôlego do público. Isso porque ela acontece por cima da plateia, graças a uma estrutura que nunca foi vista antes em um espetáculo aqui no Brasil.
Durante a operação, a gente tem dois técnicos que ficam dedicados a isso, mas, do modo geral, no dia a dia, são 5 pessoas envolvidas em todo o cuidado, toda a segurança e o cumprimento desses protocolos.
A atual montagem de Wicked também traz novidades no elenco, como o talentoso Thiago Barbosa, que inovou ao propor um fieiro bissexual, e Marcelo Médici, que trouxe um toque a mais de humor, interpretando o Mágico de Oz.
O Wicked está em cartaz no Teatro Santander, que fica no shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo. Para você garantir os seus ingressos, basta você entrar no site que está aparecendo aí na sua tela ou vir aqui na bilheteria do teatro.
Tem seu preço!
Ponto final no nosso Drops, mas olha, a gente já conseguiu separar o melhor do entreter pra todo mundo, né, Caio?
Ó o filé, né, Ká?
Exatamente. E se quiserem acompanhar a gente nas redes sociais, também pode acompanhar lá na Jovem Pan Entretenimento, né?
Com certeza. E se você não achou nada interessante nesse Drops de hoje, vai lá no YouTube da Jovem Pan Entretenimento, porque tem os programas passados, que a gente falou de muita coisa que tá no cinema, que tá nos streams. Então lá você pode achar mais dicas pra ter certeza de que vai aproveitar da melhor forma possível o seu feriadão.
Exatamente. Aproveitem as dicas, um excelente feriado pra vocês e até mais.
Tchau, tchau.
Drops, Drops, JP.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.